Questões de Família.
Bom, e na programação da Rádio CBN tem estreia nesta segunda-feira, um novo quadro. A gente começa a debater também o direito de família aqui na programação da manhã. E o nosso comentarista, que já está aqui no estúdio conosco, é o advogado especialista em direito de família, José Eduardo Coelho Dias. Bom dia, doutor José Eduardo.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
É um prazer tê-lo conosco agora no time da Rádio CBN, viu?
Olha, o prazer é todo meu, viu? É muito bom a gente ter essa oportunidade para poder derrubar algumas lendas urbanas que envolvem o direito de família, que é seguramente o ramo do direito que mais tem coisas a serem compreendidas, porque afeta todos nós, a todo mundo. Então é uma oportunidade que a gente vai aproveitar para tirar essas dúvidas, para derrubar essas lendas urbanas.
E assim como em todos os quadros da Rádio CBN, é você quem nos direciona. Quais são suas principais dúvidas? E a gente vai tentando esclarecer aqui na programação, todas as segundas-feiras, ao vivo. Pode, inclusive, já enviar sugestões para o 999-639-525. E a gente começa falando sobre um assunto bastante emblemático, né? Que é a guarda, não é mesmo,
sim,
Eduardo?
Sim. A guarda é um dos direitos da criança, um dos mais relevantes. Uma coisa que a gente precisa explicar, que ao contrário do que muita gente pensa, a guarda não é um direito dos pais, é um direito da criança. No nosso país, nós somos regidos pelo que a gente chama de melhor interesse do menor. Toda norma, toda lei, toda atividade jurisdicional que envolva onde tenha menores envolvidos, as normas que têm que ser aplicadas são aquelas que atentem para isso, para o chamado melhor interesse do menor. E com a guarda não é diferente. A gente define a guarda como aquilo que é relevante para o menor e não aquilo que é relevante para os pais.
Ela se aplica somente em caso de separação da família, do casal, ou há outras aplicações também onde há definição de guarda?
A guarda, ela é normalmente utilizada para os casos de separação, porque na constância da relação, os pais já exercem naturalmente o que a gente chama de guarda compartilhada.
Uhum.
Durante a relação, o casal já compartilha a guarda daquele menor. E depois da separação é que há necessidade, em alguns casos, de se fazer um regramento, de estipular condições, de estipular regras para que essa guarda seja exercida, sempre no interesse do menor.
Quem define qual o modelo ideal para aquela criança?
Eu acho que ninguém melhor do que os próprios pais, do que os responsáveis por uma criança, é essa definição. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível. Um momento de separação costuma deixar algumas feridas e, às vezes, infelizmente, os pais acabam não tendo equilíbrio psicológico, afetivo, sentimental, para poder regular entre eles a guarda da criança. Nesses casos é que entra o Poder Judiciário para dizer como fica. No nosso país, nós temos o regime comum da guarda compartilhada. Ou seja, se o casal não chegar num acordo de quem vai ficar com a guarda da criança, essa guarda é exercida de forma compartilhada pelos dois genitores.
Num processo mais antigo, e talvez assim do ponto de vista aqui do nosso ouvinte, talvez o mais tradicional, a guarda ficava com um, né, dos responsáveis, e caberia ao outro direito à visitação e também, em alguns casos, ao pagamento de pensão. No caso da compartilhada, isso cai por terra.
Isso cai por terra. No regime mais tradicional, na minha época de faculdade, era quase que uma lei. A guarda fica com a mãe e o pai paga a pensão. Porque o direito, ele reflete a sociedade.
E a
nossa
modernidade,
sociedade, né? Ela é fundada nesse regime patriarcal, de certa forma machista, então que tem essa tradição sempre, que a mulher fica com a guarda e o pai sustenta o lar. Hoje não é verdade, essa realidade não se sustenta mais. O que a gente vê são as mulheres caindo para o mercado de trabalho, cada vez mais ocupando posição de destaque, enfim. Então, a reboque dessa situação é que o legislador entendeu melhor que essa guarda, então, seja compartilhada entre os dois genitores. Agora, nós precisamos fazer sempre uma distinção que pouca gente se atenta. Guarda compartilhada não é guarda alternada. O fato de um casal ter a guarda compartilhada não significa que a criança vai ficar 15 dias com um, 15 dias com outro. Isso, embora a expressão guardar tenha sempre, nos leve a acreditar que é ficar, que ter a proximidade física. A opção legislativa nossa foi atribuir a essa expressão guarda o cuidado jurídico com a criança. Definir quem, qual é a escola que vai estudar, definir quais são as atividades extracurriculares, definir todas essas questões, não sendo necessário que fique tempo de permanência com aquela criança.
Até porque a criança tem uma rotina, né, José Eduardo? E a gente precisa respeitar a rotina dela, né? Que
exatamente.
É a escola, né? As atividades extracurriculares. Exatamente. A criança não pode ser simplesmente dividida num calendário de 30 dias, não
isso
é
não
mesmo?
Existe, né?
Não é?
Pode.
E
desde
aí...
a época de Salomão, né?
Olha só, eu já tenho aqui algumas perguntas.
Vamos a elas.
Dos nossos ouvintes. Tenho que me perguntar exatamente o que é aquele modelo tradicional que a gente falava, né? Por que a guarda sempre fica com a mãe ao invés do pai?
Esse modelo não é mais o modelo de lei. O modelo de lei, o modelo tradicional agora, o modelo que, não optando as partes por uma composição, não havendo acordo, o que o juiz determina é a guarda compartilhada. Agora, vamos fazer uma ressalva. Se o juiz perceber que um dos genitores não tem condições de exercer aquela guarda, ele não vai permitir que a guarda seja exercida por aquele genitor que não tem condições. Porque, como nós dissemos, o interesse é sempre da criança. Se aplica sempre, se interpreta a lei sempre em benefício da criança.
Esse mesmo ouvinte, ele fala assim, olha, eu conheço vários pais que tiveram que brigar na justiça pelo direito de ficar com o filho.
Que bom que os pais estão buscando exercer a paternidade. Que bom que a cada dia mais os pais se interessam por seus filhos. Isso é muito bom.
Aí o Gerson, ele pergunta também, como é que fica a questão de compartilhamento de despesas numa guarda compartilhada? Tudo é rateado de forma igual?
Não, não existe igualdade, porque o princípio do... A gente vai ter uma oportunidade de explicar melhor a questão dos alimentos, da pensão. Mas no regime de guarda compartilhada, nós vamos ter que estipular qual é o tempo de permanência da criança com um com o outro e qual é a responsabilidade, porque a guarda é isso, a guarda é responsabilidade. Quem assume responsabilidade de quê nessa relação? Sempre em benefício da criança.
Então, já meio em tese aqui, já respondida a outra pergunta, se no caso da guarda compartilhada há necessidade de pagamento de pensão.
Em alguns casos, sim. Em alguns casos, o genitor que paga opta, por uma questão de facilidade, por indicar ou depositar uma determinada quantia em dinheiro. Isso não impede que ele fiscalize o bom uso dessas despesas.
Tem um outro ouvinte que me pergunta sobre interdição de um membro de família. Se aplica a guarda aí?
Não, a guarda e tutela e curatela são institutos diferentes. A gente pode até voltar num outro dia para falar sobre isso, porque é realmente um tema muito interessante, mas nós estamos falando de guarda de menores aqui, que é a expressão que a gente usa para menores.
Então, olha, a decisão de uma pensão judicial, ela também é definida na justiça, independentemente se a guarda for compartilhada ou não, não é isso, doutor José Eduardo?
Exatamente. Se as partes não comparecerem dizendo o que pretendem fazer, como exercer aquela guarda, porque não é muito bonitinho, todo mundo quer, eu quero a guarda do meu filho, mas ninguém quer exercer efetivamente a responsabilidade que tem por trás disso. Então, nesses casos, pode ser estipulada uma pensão e pode ser estipulada pelo juiz, ou, o que é sempre ideal, livremente estipulado pelas partes.
Até porque o ouvinte está me perguntando aí de novo, né, de se ratear de forma igual. O doutor Zé Eduardo já respondeu também, de que não necessariamente a regra é 50% para cada um.
Não existe.
Depende
isso.
Muito do quê? Da condição de trabalho da mãe, da condição de trabalho do pai.
Exatamente. O que a lei vai dizer é que na separação, os cônjuges separados vão contribuir para a educação dos seus filhos na proporção dos seus rendimentos. Então, é uma coisa que a gente vai conversar num outro programa, que é o binômio necessidade e possibilidade. É de acordo com a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Essa possibilidade nem sempre é igual. Às vezes a mulher ganha mais do que o homem, às vezes o homem ganha mais do que a mulher. Então, aí vamos respeitar esse critério de proporcionalidade também.
E um ouvinte me perguntando, você conhece algum caso dos pais brigarem ambos para ficarem com a guarda da criança?
Felizmente, sim.
Que legal.
Por quê?
Né?
Porque o que era comum num passado não muito remoto eram os pais homens entregarem os filhos para a mulher e sumir no mundo e mal depositar a pensão. O que a gente tem visto hoje em dia é um movimento de pais que querem cada vez mais exercer a paternidade. Isso deixa a gente muito feliz. Por quê? Porque tanto o pai quanto a mãe são extremamente relevantes para a formação de uma criança. Então é muito bom que os dois queiram exercer. Agora veja bem, exercer a paternidade, a gente tem até lá no Questões de Família, no site Questões de Família, um texto que fala de pais de Facebook. Exercer a paternidade não é simplesmente tirar foto com o filho para postar nas redes sociais, não.
Não.
É relevante também. O filho aproveita isso também, mas a paternidade vai bem além, viu? É uma responsabilidade tanto.
Então, olha só, hoje a gente começou no quadro Questões de Família a falar sobre guarda, né? E aí a gente entrou no âmbito da compartilhada, por conta até mesmo da curiosidade dos nossos ouvintes, mas tem a guarda unilateral.
Sim,
né?
Sim.
Que a gente pode aproveitar também para explicar, então, qual é a grande diferença.
Vamos explicar a diferença. A guarda unilateral é aquele modelo mais tradicional em que um dos genitores abre mão para o outro, ou o juiz entende que não tem a condição e um só exerce a guarda daquela criança, daquele menor. Tá? Essa é a guarda unilateral. A guarda compartilhada é quando os dois têm condições de exercer o conjunto de responsabilidades que envolve dar formação psicológica, moral, afetiva, social, física para uma criança. Quando os dois genitores têm condições de exercer essas responsabilidades em relação a uma criança, nós temos então um quadro perfeito para o surgimento de guarda compartilhada. Eu volto a repetir, não é guarda alternada. Na guarda compartilhada, os dois exercem ao mesmo tempo aquele conjunto de responsabilidades ou podem estipular quem vai ficar responsável pelo quê. Na guarda alternada, que não existe em nosso ordenamento jurídico, não existe no nosso direito, a criança fica fracionada. Um tempo com um, então aquele pai fica responsável por tudo, e um tempo com o outro. Não é isso. Guarda compartilhada não é isso.
Tem que se dividir o quê? Responsabilidades de escola, de acompanhamento médico, de a própria evolução do aprendizado da criança.
Você... Exatamente.
Tem que acompanhar e participar de tudo.
Exatamente. É dever dos pais dar essa formação moral, dar essa formação psíquica, educacional. É dever dos pais acompanhar, é levar ao médico. É muito bonito, né? A gente vê, eu tenho a guarda compartilhada do meu filho. Não sabe onde está o cartão de vacinação da criança, não sabe qual é o peso da criança, se precisar administrar, não sabe qual é o medicamento que aquela criança toma. Então, é muito bonito dizer que tem a guarda compartilhada, porque isso está na moda, porque isso... mas na hora de exercer a responsabilidade... Porque a criança precisa disso, a criança precisa de adultos comprometidos com ela.
José Eduardo, e do ponto de vista da criança, como é que ela reage a uma guarda unilateral e uma guarda compartilhada?
A criança gosta de proteção, a criança gosta de se sentir segura. Quando ela tem um dos genitores, ou o pai, ou a mãe, dando aquela proteção que ela precisa, é muito bom. Agora, quando ela sente que tem os dois... Porque não dá para você dizer que a figura paterna é menos ou mais importante que a figura materna. Os dois têm o mesmo, essas funções, vamos deixar muito claro que maternidade e paternidade, mais do que eventos biológicos, são eventos culturais, sociais, são funções, são lugares que as pessoas ocupam. Então, a gente percebe que quando a criança... consegue distinguir nitidamente a existência dessas duas funções na sua vida, tanto a paterna quanto a materna, ela é uma criança muito mais saudável, que se desenvolve muito melhor, enfim, é muito melhor para a criança.
Para você que está ligando o rádio agora, hoje, segunda-feira, tem a estreia de um novo quadro, a gente começa a tratar também as segundas-feiras do direito de família. Questões de Família, o nosso novo quadro, o nosso novo comentarista, é o advogado especialista em direito de família, José Eduardo Coelho Dias. A gente escolheu o tema guarda, e é um tema super complexo para fazer um quadro de estreia. os meus ouvintes aqui estão tirando as suas dúvidas, tentando entender um pouquinho mais, né, do como o direito progrediu com a própria, o crescimento, isso, a modernidade da família. A gente chegou a falar da guarda unilateral e da guarda compartilhada. Nós vamos tratar um quadro só sobre pensão, que é a grande curiosidade aqui dos nossos ouvintes, né? E aí tem tempo, assim, por quanto tempo aquela pessoa tem um direito de guarda? É até a maioridade daquela criança?
A guarda se aplica até a maioridade, né? Depois você já tem um outro tipo de relação, enfim. Mas a guarda é específica no nosso ordenamento para menores.
Uhum. Tem a Rosana já dizendo que eu amei esse novo quadro.
Oh, que bom, fico feliz de estar nesse novo quadro.
O Gilmar está perguntando também se a guarda e a pensão vão também até a maioridade.
A pensão, não necessariamente, mas a gente vai tratar disso mais na frente.
Uhum.
Temos que fazer aí uns 5 programas só sobre pensão, Fernando.
É verdade.
Porque parece que a curiosidade é muito sobre isso.
Olha, tem um pai aqui dando depoimento, uhum, e aí eu vou preservar o nome do pai, por causa da criança.
Perfeito.
Ele diz o seguinte, olha, ele se separou, não foi de forma amigável, e há 5 anos ele convive com uma outra pessoa. A ex-esposa dele, depois que descobriu esse novo relacionamento, não deixa mais fazer a visita às crianças, né? E já vai aí para 3 anos. Aí ele diz que ele procurou a polícia, e a polícia disse que não poderia fazer nada. E é meio que assim mesmo, né? A polícia, numa hora dessa, não...
Olha só, a polícia não define quem é o pai, quem é a guarda. A polícia, ela vai atuar quando houver o descumprimento de uma ordem judicial e por determinação do juiz. Ou quando ela constatar a prática de um crime. Numa situação dessas, é interessante que ele procure um advogado de confiança dele e promova ou uma alteração no regime de guarda que foi pactuado quando da separação, ou uma execução da guarda, porque o juiz pode determinar medidas para que facilitem ou que façam com que ele tenha essa permissão.
Porque aqui é um claro descumprimento, né?
A gente não sabe.
É.
Pelo que ele está dizendo aí, pode indicar que ele tenha realmente um acordo nesse sentido e que não esteja sendo cumprido. Não é caso de polícia, é caso de justiça. Se for o caso, ele tem que procurar o judiciário por meio de um advogado de confiança dele. E a partir daí, adotar as providências cabíveis. Se o juiz perceber que tem uma resistência injustificada, aí sim, vai contar com o auxílio da força policial.
Aí, Ricardo, busca ajuda, viu? Né? Ele está falando
aí,
aqui, que ele não consegue nem falar com a criança por telefone. Busca ajuda,
precisa,
busca orientação.
E é triste a gente ver mães que não permitem que seus pais exerçam a paternidade, que os pais exerçam a paternidade, porque a criança precisa disso. É um apelo que a gente sempre faz, que as mães tentem entender que a criança precisa tanto de um quanto de outro. Agora, veja bem, temos casos e casos, mas temos casos também que um dos genitores não se demonstra capaz do exercício e, por vezes, pode até representar risco para essa criança.
Aí vale a
proteção
aquele... da criança.
Uma, né, das funções do guardião é proteger a criança, ainda que do próprio pai ou da própria mãe. Então, isso também a gente tem que sempre deixar muito claro, porque, eu sou obrigado. Não, a sua obrigação é defender a criança. Então, se você entende que defender a criança seja privá-la do contato eventual, busque auxílio do judiciário para que o juiz decida, porque senão você pode estar cometendo também um ato equivocado.
E o Alexandre está dando um exemplo muito legal. Olha só, ele disse que fala-se muito em guarda compartilhada, mas ele diz que no sistema público de saúde, por exemplo, ele conta um caso de um pai que tenta participar das consultas e das internações médicas da criança, só que só pode entrar um, entendeu? Ele falou que é frustrante, uhum, assim, numa consulta só pode entrar um e nunca o casal, ou então o pai e a mãe em condições já de separados, que isso é meio frustrante, na internação também. Acho que aí o SUS precisa de repensar isso também, né?
Pois é. É aquilo, a guarda compartilhada é um instituto bem recente no nosso direito e a lei nem sempre está caminhando na mesma marcha que a própria sociedade, que a estrutura pública, mas o que a gente percebe é que essas coisas vão chegando. Para essa geração, não sei. Mas olha, primeiro questionamento que a gente escuta com relação a isso, já é uma coisa interessante. A gente está divulgando isso aqui, certamente algum gestor público vai estar ouvindo o que nós estamos discutindo aqui agora e vai começar a refletir sobre isso. Muito boa a colocação dele.
É verdade. Bom, eu queria aqui, olha, já agradecer ao nosso quadro de estreia, a todos vocês que estão nessa segunda-feira interagindo conosco aqui em tempo real. a sugestão e a principal dúvida de todos vocês, né, sobre pensão, nós vamos contemplar nos próximos quadros, assim como também vocês podem dar depoimentos e contar histórias junto conosco.
Exatamente,
aqui, não é, José Eduardo?
Exatamente, estamos aqui para justamente conversar, desmitificar, tirar essas dúvidas que as pessoas têm para a gente ter uma relação familiar mais saudável em toda a sociedade.
Família toda, né?
É isso aí.
Olha, então, todas as segundas, sempre às 10, questões de família. E convido para continuar conosco. José Eduardo volta na próxima segunda com mais um tema polêmico aí para a gente desvendar. Até lá, viu?
Até lá. Um abraço, gente.